Nós estamos numa série de mensagens na carta de Paulo para a igreja na Grécia, na cidade de Corinto. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Coríntios capítulo 6. Coríntios capítulo 6. Hoje nós vamos falar sobre a herança no reino. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11, a herança no reino de Deus. Diz assim a palavra de Deus: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês foram assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ano passado eu peguei a minha família, num dia nada a ver, e fomos para o Hopi Hari. Noite do terror do Hopi Hari. Chegamos lá, não tinha ninguém, né? Minha filha faltou na escola para ir no Hopi Hari. Isso é muito bom, falte na escola para ir no Hopi Hari, mas não falte na igreja, certo? Isso é importante. Fomos para o Hopi Hari, chegamos lá, não tinha ninguém. E aí corremos para o primeiro brinquedo chamado Hecatombe. Hecatombe. Era uma barra, né, ou uma arquibancada, brinquedo é uma arquibancada, de dois andares, que sentam umas 30 pessoas atrás, umas 30 pessoas na frente. Aí vem um cinto de segurança, coloca aqui em você, e o brinquedo vai ficar girando assim e assim, certo? Foi eu e a Sofia, não tinha ninguém, fomos lá, entramos direto no brinquedo. Mas tinha umas 20 pessoas com a gente lá. Fechamos. Aí na hora de fechar, não saiu o brinquedo. Aí alguma coisa está errada. Não saiu o brinquedo. Aí abre lá, todo mundo levanta, vem alguém e tal. Fecha de novo. Não saiu o brinquedo, estava apontando alguma coisa que estava errada. Aí levantou, eu percebi que as pessoas estavam olhando para mim. Eu falei, acho que o problema sou eu. Aí chegou o instrutor lá do negócio, o orientador, apontou para mim, eu fiz assim, né, o que que é? Ele falou que era para eu ir para a ponta do brinquedo. Beleza? Levanto, vou até a ponta do negócio, sento. Aí vem a barra de novo, fecha a barra. O brinquedo aponta, não é para sair. Aí eu falei, qual é o problema, né? Aí ele falou assim, você não cabe no brinquedo, né? Falei, você está brincando que eu não caibo no brinquedo? Não, você não cabe no brinquedo, ele não fecha. E se ele não fecha, você não entra no molde do brinquedo, você vai pôr em risco você e todo mundo que está aí. Aí o que aconteceu? Ergueu a barra e lá vai eu saindo sozinho, vendo a minha filha lá desesperada sozinha no brinquedo, e eu tive que sair para que o brinquedo funcionasse. Mas é interessante porque o padrão do brinquedo não entrava em mim. Não encaixava, não fechava. E depois que eu saí, fechou e eles se divertiram sozinhos. Fato é que eu tive que sair porque não me encaixei no padrão do brinquedo. E é interessante porque esse princípio de brinquedo, de parque de diversão, por mais que o reino de Deus não seja um parque de diversão, mas nesse texto, essa herança do reino, um princípio do reino, tem a ver com um molde. Deus está, por meio do reino de Deus, moldando o ser humano. E tem coisas e tem aspectos da humanidade que não fecham no reino de Deus. Tem aspectos da humanidade que é preciso lapidar no ser humano para que o reino encaixe. O trabalho de Deus é moldar o ser humano. É interessante pensar sobre isso, porque alguns enxergam essa ideia de um reino que modela a nossa vida de uma forma muito esquisita, como um dos mitos gregos chamado o mito da cama de Procusto. Procusto é um indivíduo que ficava escondido numa serra que ia para uma cidade chamada Eleusis. Eleusis era uma cidade lá na beira da serra e era um lugar muito bonito, uma estrada muito bonita. E Procusto era um cara que ficava à espreita, esperando a chegada do viajante, para raptar o viajante e levar para a sua cama de aço. E na sua cama de aço, que tinha o seu exato tamanho, a cama media a altura e a largura de Procusto. Ele colocava o viajante lá na cama, amarrava o viajante, e o viajante tinha que ter o tamanho exato dele. Então, se o viajante passasse, né, provavelmente o Daniel passaria 2 metros para fora da cama de Procusto, o que ele faria? Cortaria a perna para que ele encaixasse na cama. Se fosse menor, o que ele faria? Ele quebraria o osso esticando para que encaixasse. Esse mito é muito estranho, porque ele conta a história de um cara que queria moldar todas as pessoas no seu gosto, no seu jeito, na sua ideia. O reino de Deus, por mais que ele traga alguns aspectos moduladores, transformadores, não é similar ao mito de Procusto. Então vamos entender essa história do reino de Deus. O apóstolo não está querendo criar um molde com esse texto que nós lemos, regulador para forçar as pessoas a se adequarem a um monte de regras que as tornem iguais a ele. Quando Paulo apresenta aqui as características contrárias ao reino de Deus, aqueles que não têm herança, as práticas humanas que não têm herança no reino de Deus, não é que Paulo está querendo criar uma cama de aço e forçar as pessoas a se adequarem nela conforme a moldura de Paulo. Não é essa a ideia, não é essa a ideia do texto. No entanto, o reino de Deus carrega princípios que são opostos aos do mundo. O reino de Deus configura a sua história, configura a sua ética e a sua prática de vida com princípios que são realmente opostos ao que tem sido dito por aí, ao que tem sido pregado constantemente pelo mundo. Isto não quer dizer que Deus seja caprichoso e exige que todos os seus se ajustem aos seus caprichos. Muita gente olha o Deus da Bíblia como um Deus caprichoso e tem todos os seus caprichos e quer pegar as pessoas como Procusto e ficar lá de forma caprichosa fazendo o seu bem prazer, como que Deus fosse um sádico e forçando as pessoas a abandonarem algumas práticas, sendo um Deus que realmente tesoura as coisas que são boas por simples sadacidade, né, sagacidade ou insanidade. Não é Deus fazendo isso, mas é justamente o contrário. O Senhor quer libertar o ser humano de tudo aquilo que o desumaniza. A herança do reino de Deus tem a ver com uma reconfiguração da humanidade. O reino de Deus tem a ver com Deus nos libertando. Todos os princípios éticos e morais do reino não tem um caráter de Procusto, não tem um caráter de obrigar, amarra, um capricho de Deus. Ao contrário, os princípios do reino de Deus têm o propósito de nos libertar de tudo aquilo que nos mata, nos libertar de tudo aquilo que nos divide, de nos fazer novamente humanos e vivendo numa sociedade de verdade humana, não opressora, não escravista, não desigual. A ideia do reino de Deus é transformar o indivíduo para transformar a sociedade no poder de Deus, no poder do Espírito. A ideia de Paulo hoje é nos ensinar sobre isso. O texto começa dizendo justamente que estes não têm herança no reino de Deus. Quem são estes? Quem são esses injustos? Os injustos olham para o reino de Deus e o enxergam como um local de opressão e alienação. Olha que interessante. Os injustos olham para o reino e as suas práticas e a sua moral e acredita que esse reino é um reino opressor, alienador. O reino de Deus é o ópio do povo, como diria alguns filósofos, pois nele há um convite para um novo ideal de ser humano e de sociedade. Porque o reino de Deus não é só uma questão religiosa. O reino de Deus não é só uma prática religiosa. O reino de Deus vai mexer no seu caráter. O reino de Deus vai mexer no seu gosto, na sua forma de viver, nos seus ideais, nos seus sonhos. E a partir dessa dinâmica do reino, ele vai mexer na sua família, na sua casa. Ele vai mexer no seu relacionamento social, porque ele é um reino. Por isso que o mundo, quando ouve as propostas do reino, ele se opõe a elas. Ele diz que esse reino é opressor, é alienador. Essas práticas são absurdas. O cidadão do reino é convidado a uma experiência de morrer para si mesmo. Esse é o principal absurdo. O injusto do texto, lembra quem é o injusto? Olha os versículos anteriores, o 7. O fato de terdes processos judiciais uns contra os outros demonstra que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o prejuízo? Mas sois vós mesmos que fazeis injustiça e cometeis fraude, e isso irmão contra irmão. Morrer para si mesmo é morrer para a injustiça que o nosso egoísmo promove. Morrer para si mesmo é entender que nós estamos contaminados pelo pecado, e o pecado promove a morte, porque o pecado promove a vida desigual, desumana, em que o que importa sou eu, as minhas causas, a minha felicidade, o meu bem, e os outros são consequência. Os outros pouco importa. Eu me dando bem, pouco importa. Por isso que o reino de Deus é um absurdo. Porque o reino de Deus provoca o contrário disso. O reino de Deus provoca: você precisa morrer para si mesmo e nascer para uma vida comunitária. Você precisa matar o seu ego para viver uma vida que pense no todo. Isso é um absurdo. Às vezes a gente acha que não é um absurdo, mas é um absurdo. Pare e pense como funciona a dinâmica da nossa sociedade. Quando alguém quer vender um produto para você, o que o produto tem que fazer? Ser bom para você, certo? Compre esse celular. Ele vai ser bom para você, vai melhorar a sua dinâmica, você tem agenda nele, você não precisa nem agora discar, não precisa apertar botão, você fala, você mostra a cara, ele sabe se você está feliz ou triste. O celular faz tudo para você. E o carro, então? O carro faz isso, aquilo, serve você. Você tem que ser convencido que o produto a ser vendido para você é bom para você. Tem alguma propaganda que diz que o produto a ser vendido é bom para o outro? Olha, compre isso e você vai abençoar o seu vizinho. Percebe? Olha, esse celular vai ser bom para o seu bairro. Você comprando esse celular, você vai promover algo bom na sua cidade. O seu vizinho vai ser vantagem para ele. Mas é desvantagem para mim? É, para você é, mas para o seu vizinho vai ser bom. Você compra? Não. Porque o interesse sempre é meu. E o reino de Deus é uma morte de mim para que o outro se beneficie. É justamente o que Jesus Cristo fez. O pai do reino é aquele que fez isso. Ele morreu para que você e eu vivamos. Jesus Cristo, que não tinha pecado, morreu no lugar daqueles que são injustos, justamente para que todo aquele que crê seja justificado. O exemplo que nós temos é de alguém que assumiu o prejuízo para o outro se dar bem. Mas essa não é a nossa visão social. Até para fazer caridade. Se você doar isso, no Natal você vai se sentir bem. Até para fazer caridade, nós somos convencidos a ser caridosos, porque aquilo vai gerar bem para nós, até a caridade. Percebe como é um negócio difícil? Por isso que o reino de Deus, quando ele vem com um monte de palavra aqui embaixo, que ofende a nossa sensação de prazer, que ofende a nossa alegria, que ofende os nossos objetivos de vida, quando o reino de Deus promove que eu preciso pensar não só em mim, isso é escândalo. Isso é escândalo. E o injusto é isso. O injusto é aquele que pensa por si mesmo. O injusto é aquele que não percebe a dinâmica justificadora de Deus, que aconteceu por meio do maior ato de altruísmo, que foi Jesus Cristo dando a sua vida por nós. Nós somos justificados pelo ato de alguém que morreu para beneficiar alguém que não era ele mesmo. Esse é o reino de Deus. Para ter herança no reino de Deus, precisa matar-se a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir. É assim que nós temos herança no reino de Deus. Percebe como é oposto? Toda geração tem seus entraves com o reino. Toda geração muda os entraves. Uma geração vai ficar indignada com relação aos ideais de casamento. Outra geração vai ficar indignada com relação aos ideais de sexo. A outra geração vai ficar indignada com relação aos ideais de uma prática de justiça, de uma prática de controle moral. Vai ficar indignado. Toda geração fica indignada. E aí é interessante. Os nervos ficam à flor da pele. E há uma reação grosseira quando se propõe que algo afirmado no mundo como correto é errado. Quando você diz para alguém que o que ela sempre sonhou, que ela sempre fez, que o estilo de vida que ela leva, que essa prática de vida que ela se sente tão bem é errado, aí aguente. Você vai ser atacado, vai ser dito que é intolerante, você vai ser dito que isso é opressor, é maligno, isso aí é religiosidade, farisaísmo, tudo isso. Mas eu queria que você não se colocasse no lugar de atacado. Eu quero que você e eu nos coloquemos hoje no lugar dos injustos, aqueles que não abrem mão das nossas vontades. Se coloque nessa posição hoje. Será que nós realmente estamos dando ouvido para as propostas do reino e trabalhando o nosso caráter, os nossos desejos, as nossas vidas nessa questão de herdarmos esse reino? Entende por que o reino de Deus é tão odiado? Porque o reino de Deus propõe a morte do ego. O reino de Deus propõe uma sociedade baseada na justiça e na piedade. O reino de Deus propõe uma sociedade e não apenas indivíduos que se dão bem. Por isso que isso nos ofende. Não ter herança é não querer viver uma vida proposta pelo reino a partir de Jesus Cristo e da nova vida que ele nos dá. E é legal porque Paulo diz assim: não se enganem, no próprio versículo 9. Ele diz que os injustos não herdarão este reino de justiça e de igualdade, um reino de piedade. E ele diz assim: não se enganem. Porque é muito fácil nós nos enganarmos. Muito fácil. Sabemos que o nosso coração egoísta e idólatra é facilmente enganado para nos fazer aceitos socialmente. Então nós abrimos mão de princípios do reino, abrimos mão daquilo que Deus está falando que é correto ou justo, para se sentir aceito nesse mundo mau. Seja no lugar de trabalho, onde as pessoas agem com malícia, fica falando palavrão o tempo todo, aquele grupo de WhatsApp que você faz parte no grupo de trabalho que só manda pornografia, frases imorais, e aí você não sai. Por quê? Ah, afinal de contas, eu tenho que mostrar que eu não sou alienígena, tenho que mostrar que eu não sou tão assim doido. Não, você fica lá. Fica lá. Por quê? Porque a gente tem uma falsa sensação de aceitação. A gente é seduzido a ser aceito por este mundo em tanta porcaria que ele propõe. Paulo está dizendo: não se engane, não se engane. Esse mundo aceita imoralidade, baixaria, promiscuidade, engano, morte, injustiça, desigualdade. Não se engane, não se molde a isso. Uma outra forma de se enganar, uma é tentando se aceitar socialmente. A outra é tentando diminuir a nossa culpa, gerando uma consciência amenizada, uma consciência cauterizada. Sabe quando você diminui, usa o calor para diminuir a sensibilidade de uma, da sua pele? Cauteriza a pele e aí você não sente? Cauterizar a consciência é usar algumas desculpas para não sentir mais culpado, para não sentir mais uma sensação ruim de estar fazendo algo que não deveria fazer no reino de Deus. Isso também é muito comum. Se enganar, tentando trazer uma sensação de bondade e felicidade, tirando a culpa, dando um jeito de olhar a Escritura de uma forma em que o reino não é tão assim ideal como ele se propõe. Nós nos enganamos porque queremos aliviar a nossa culpa. E a gente alivia a nossa culpa, às vezes, manipulando a informação que Deus nos dá. Isso é perigoso. Paulo está dizendo, não se engane. Por isso, somos capazes de nos deixar levar pelos discursos dos injustos, daqueles que não nasceram de novo, não conhecem o Evangelho, não foram despertados pelo Espírito, desse mundo, só para nos sentir bem. É possível estar feliz dirigindo um carro para um destino errado sem se dar conta disso. Quando a gente cauteriza a nossa mente, nós seguimos felizes nessa vida, sem peso na consciência, mas o carro está indo para o lugar errado. E a gente às vezes prefere estar indo no lugar errado, dirigindo esse carro, por quê? Porque parar, pensar, olhar o GPS, consultar o GPS para ver se a gente está indo para a direção errada, perde tempo. E tempo é dinheiro. Então a gente prefere continuar seguindo do que parar e olhar e avaliar a vida. Prefere ir se enganando. E tem muita gente feliz da vida dirigindo o carro para o precipício. É isso que Paulo está dizendo. Não se engane. Existem pessoas sinceras em seus erros. Convicta. Sincera. Está fazendo de boa vontade. Tem fé no que está fazendo. Mas está fazendo errado. Sinceridade não é sinônimo de coisa certa. Hannah Arendt, que é uma filósofa, chamava algo parecido com isso de banalização do mal. Ela tem um livro em que ela faz uma reportagem de uma entrevista de um cara que trabalhava no esquema nazista. E é interessante porque ela vai relatando o discurso desse cara. Esse cara trabalhava numa estação de trem. E nessa estação de trem, ele regulamentava o horário de entrada e saída das pessoas que iam sendo levadas para o campo de concentração. E ela chama isso de banalização do mal, porque ele não se sentia responsável por isso. Afinal de contas, ele só calculava o horário do trem, abria a porta, colocava os indivíduos lá dentro, fechava. Ele não se sentia culpado. E na entrevista ele racionalizava, falava de forma convincente: eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Eu simplesmente cumpria o meu papel, fazia o meu trabalho muito bem feito, porque os trens não se atrasavam, fazia a fila organizada direitinha, todo mundo chegava na hora certa, entrava na hora certa do trem e ia embora. Eu fazia um trabalho de excelência. Racionalizou e banalizou o mal. Eu não tenho responsabilidade disso. E é interessante porque, às vezes, convicções erradas geram morte. Usando o mesmo exemplo desse contexto, muitos médicos foram convencidos que a raça ariana era superior a todas as outras raças do mundo. Os arianos eram as raças ideais. Então, eles não tinham nenhum tipo de peso na consciência quando eles faziam experimentos com outros seres humanos, tentando transformá-los em uma raça melhor. Não tinham medo disso. Pegava o indivíduo, costurava a boca, tirava a perna, botava outro, tentava fazer transfusão de cérebro. Por quê? Por que não tinha peso na consciência? Porque nós estamos fazendo um bom trabalho. Nós estamos transformando esses caras, que não são raças perfeitas, em uma raça ideal. Entende o que aconteceu? Convicto de que estava certo, de que estava fazendo o melhor, o bom, e fazendo uma atrocidade. E às vezes pessoas matam em nome de Deus. Matam em nome de Deus. Também é uma atrocidade. Convictas de que estão fazendo a missão de Deus, matando uma pessoa. Isso também é uma atrocidade. Então é interessante Paulo dizendo assim: não se enganem, não se enganem, porque viver na superficialidade, viver como se nada tivesse aí fora, viver como se o mundo não fosse mal, como se não tivesse um sistema demoníaco regendo tudo, é ser muita presa, é ser muito bocozão, viver assim. E aí vai chegar o ponto de fazer a prática do mal de uma forma banal. Mas eu não tenho nada a ver com isso. A mesma consciência do cara. E eu tirei uma frase do livro dela. Olha só. Quanto mais superficial for uma pessoa, superficial é bocozão, né? Não para para olhar o GPS, lá seguindo a vida feliz, comendo, bebendo, se divertindo, casando-se, dando-se em casamento, curtindo a vida doidado, né? Quando o filme da Sessão da Tarde... Né? Quanto mais superficial for uma pessoa, não parar para ser crítico da vida, mais provável será que ela ceda ao mal. Quanto mais superficial, mais fácil você é instrumento de maldade nesse mundo. Mais instrumento contrário ao reino de Deus, que promove a justiça, a equidade, a unidade, o amor. Pensando superficialmente, será um instrumento contrário a todas essas verdades do reino. Uma indicação de superficialidade é o uso de clichês. Olha só isso. Pare e pense em clichê de pessoa que se julga crente. Percebe? O que são clichês evangélicos? Estilo de roupa, forma de falar, frequentar uma atividade religiosa, dar respostas apenas: Deus é bom, Deus é amor. Nunca cavou, nunca parou para pensar, raciocinar a respeito do reino, das verdades profundas da palavra de Deus. Nunca deixou o evangelho de fato penetrar no coração. Nunca desenvolveu a sua salvação, como diz o apóstolo Paulo para fazer. Desenvolva a sua salvação, mas não nunca. Sempre ficou na superficialidade. E quem vive na superficialidade pega o clichê evangélico muito fácil. Está vestido igual crente, usando a Bíblia dos crentes, falando igual os crentes, frequentando as reuniões dos crentes, mas é superficial. Viver na superficialidade é uma forma muito fácil de ser presa do mal. Por isso Paulo está dizendo assim, sério para eles: não se enganem, não tem herança no reino de Deus aqueles que vivem como os injustos desta vida, aqueles que estão na superficialidade promovendo a injustiça. Injustiça aqui é tudo aquilo que promove o egoísmo. Então o que é herdar o reino? O que, que significa herdar o reino? A ideia de herança é direta do Antigo Testamento. Paulo está usando uma ideia lá dos livros do Antigo Testamento. Paulo quer ensinar os irmãos que estavam sendo injustos em suas práticas, os irmãos ali em Corinto, que ele chama de injustos, não que eles sejam injustos, mas as práticas deles eram de injustiça. Se eles eram justos, a prática dele desmentia. A prática dele mostrava quem eles eram. Então Paulo está ensinando a eles: ó, a prática de vocês... vocês têm que aprender. Ou seja, ou aqueles que estavam levando as questões aos injustos desta vida, os que estavam levando lá os problemas triviais para serem julgados pelos tribunais seculares. Paulo quer ensinar a eles que a herança real pertence a eles, vocês vão herdar o reino de Deus, não os injustos. Não é essas práticas, não é a prática desse pessoal que vai ter herança nesse mundo. Não é eles que vão habitar o novo céu e nova terra. São vocês. Por isso, cuidado para não estar iludido com essas heranças desse mundo. Vocês que foram chamados para uma aliança com Deus. E agora eu quero ler esses textos direto do Antigo Testamento para você entender essa ideia da herança do reino. Vamos lá comigo, Levítico primeiro. Levítico 19, 3. Levítico 19, 3. Vamos ver se eu marquei os textos certos. Estou bom de marcar texto errado esses últimos dias. Levíticos 18, partido 1. O Senhor disse a Moisés: fala a toda a comunidade dos israelitas: sereis santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um de vós respeitará a sua mãe, seu pai, guardareis os meus sábados, eu, Senhor, vosso Deus. Não vos volteis para os ídolos, nem façais deuses de metal para vós, eu sou o vosso Deus. Quando ofenderdes ao Senhor, oferecerdes ao Senhor uma oferta pacífica, fazei-o de modo que sejas aceitos. Ela será comida no dia e tal. Ele começa a descrever a ideia de oferenda ao Senhor. Mas o fato é que aqui é uma preparação para herdar a terra. E para herdar a terra tem uma característica importante. Deus quer que as pessoas que herdarão essa terra prometida para Israel, que era Canaã, represente a sua santidade. Os povos do mundo olharão para Canaã, que herdarão aquela terra, e nessa terra veriam a santidade de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. A ideia de herança tem a ver com mostrar ao mundo o próprio Deus naquela comunidade. Êxodo 19, 6. Êxodo 19, 6. Mas vós sereis para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Qual é o propósito de Deus, então? Dar de herança uma terra para o povo de Israel? Qual o propósito deles herdarem a terra prometida? Porque lá vocês serão reino de sacerdotes. Ou seja, vocês levarão os outros povos até mim. A ideia de estar na terra é a ideia de ser um canal para Deus. Isso é a ideia de sacerdote. Sacerdócio para os povos. E nação santa. Olha que legal isso. Então, o motivo de estar na terra, herdar uma terra prometida, Deus tira todo lá aquela imoralidade promovida pelos cananitas, os cananeus, manda lá o povo invadir ali, no momento em que Josué chega, começa a expulsar os povos, e Deus fala para o povo dele agora: vocês vão herdar essa terra, presente para vocês, mas essa terra agora, ela é herança de vocês, a partir de uma dinâmica que vocês serão veículos para levarem todos os povos a me conhecerem. Aqui será uma terra de justiça, uma terra de santidade, uma terra em que vocês serão canais de bênção para todas as famílias da terra. Esse é o motivo de vocês herdarem a terra. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 6. Primeiro capítulo de Deuteronômio, 1, versículo 6. Esse eu tenho certeza que eu marquei errado. Estou muito bom de marcar. Espera aí, deixa eu achar aqui. 1:8, será? Olha só o que está acontecendo. O 8 já mostra o que está acontecendo. Ó. Coloquei esta terra diante de vós, entrai e tomai posse da terra que o Senhor prometeu com juramento dar aos vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, a eles e a sua descendência. Vocês vão herdar a terra. E aí vem a nomeação, vem a missão dos espias, a incredulidade do povo, e Deus vai trabalhando. Aqui eu queria mostrar um texto, eu acho. Será que é 6:1? Isso, é a partir do 6. A observância da lei. Para herdar essa terra. Obrigado. Estes são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os que cumprisses na terra a qual estás indo para possuir. Então vocês vão possuir a terra, vão herdar a terra. Cumpre os mandamentos, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que os teus dias se prolonguem. Querem ficar na terra? Querem prolongar a sua vida na terra? Obedeça. Faça justiça. Sede santo. Entende? A ideia de Deus tirar lá os idólatras que matavam as crianças, eram monstros ali, desumanos que habitavam aquele lugar, não é para presentear um povo qualquer. A ideia de Israel herdar a terra é que eles promovessem justiça, que eles promovessem o ideal de Deus, ensinassem o que é humano de fato, ensinassem para as pessoas como se vincular a Deus e ter uma terra boa. Então Deus está falando assim: se vocês forem obedientes, vocês vão herdar a terra perpetuamente. Agora, se vocês forem desobedientes, eu também retirarei vocês da terra, como fiz com os povos anteriores que estavam aí. Por fim, Daniel. Olha lá. Profeta Daniel, capítulo 7. Profeta ou... acho que profeta 1. É um bom termo para Daniel. 7. Dois versículos. 22 e 27. Olha só, Daniel 7, 22. 21 primeiro. Enquanto eu olhava, vi que o mesmo chifre fazia a guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Uma profecia de Daniel dizendo que existia alguém que fazia o mal e perseguia aqueles que eram chamados por Deus. Até que veio o ancião bem idoso, ou o ancião de dias. E o juízo foi executado a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Olha que promessa de Daniel. 27. O reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados à multidão dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ou seja, no Antigo Testamento, Paulo usa a ilustração do povo de Israel que está chegando numa terra, e Deus está falando para eles: olha, vocês estão nessa terra, herdarão essa terra, mas vocês são exemplo. Exemplo de tudo o que é bom. E depois, em Daniel, porque o povo perde a terra, os israelitas viraram exílio, né? Foram para o exílio, exilados, porque fizeram tudo errado. Nada que era para fazer eles fizeram. Ao contrário, eles abusavam da terra e abusavam das pessoas da terra. Não cumpriram o papel. E aí, Daniel tem uma promessa fantástica. Ele fala assim: o mundo vai reger com egoísmo, o mundo vai reger com morte. E até certo ponto parece que o mundo está matando os que são de Deus. Até o momento em que Deus dará a terra como herança perpétua para os que são justos, santos. Então a ilustração de Israel, a promessa de Daniel, está na cabeça de Paulo. E Paulo, quando percebe a dinâmica do povo de Deus, nós somos agora o Israel de Deus, nós somos a igreja. Qual é o papel da igreja como herdeira de um reino? É o mesmo: ensinar para o mundo o que é o caminho de justiça, de unidade, de fraternidade, de amor, de perdão. Por isso que é doloroso, porque nós entramos nesse reino e somos lapidados por ele. Tem princípios, como lá o brinquedo do Hopi Hari, que encaixa. E tem coisa que a minha gordura teria. Se eu quisesse brincar lá, eu precisava emagrecer. Precisava perder isso para brincar ali. É a ideia do reino. Tem coisas que eu carrego da minha história, carrego dos meus gostos, carrego do meu tempo lá de cegueira, e eu venho para o reino, eu preciso abandonar isso, transformar isso pelo poder de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino que promove coisas novas e coisas abençoadoras para as pessoas que são cidadãs desse reino e para a sociedade que faz parte e convive com esse reino. Percebe a dinâmica de Paulo? Herdar o reino é dia a dia tomar posse daquilo que é de Jesus Cristo e deixar para trás tudo aquilo que é nosso. Essa é a ideia de herdar o reino. E assim como Israel perdeu, nós não perderemos, nós herdaremos a terra, porque os mansos herdarão a terra, diz Jesus Cristo no Sermão da Montanha. E como é que nós herdaremos a terra? Por causa da obra dele para conosco. Jesus Cristo nos fez justos, e a partir dessa justiça que temos em Jesus, nós temos uma novidade de vida, e vivemos hoje como pessoa que vai tomar a posse desse reino, e vive nessa terra, mostrando como é esse reino futuro, já hoje. Entende a ideia? Por isso que vai vir essa lista agora de palavras que são contrárias ao reino. Porque Paulo vai promover a moderação humana. O ser humano é potencializado pelo Espírito quando ele é nascido de novo. O Espírito habita em nós. Há uma vida em que o corpo, nosso corpo, a nossa mente, o nosso sentimento, o nosso espírito e a nossa imaginação estejam em Cristo. Uma vida equilibrada é uma vida olhada para Jesus Cristo. É uma vida direcionada com Jesus Cristo. Corpo, mente, sentimento, espírito, imaginação, tudo isso pautada pelo ser humano ideal que é Jesus Cristo. E a partir de seres humanos imitando a Jesus Cristo, nós temos uma sociedade ideal. Entende? Pessoa, sociedade. Pessoa, família, igreja, cidade. Transformação é assim. É uma transformação por meio da moderação em Cristo. As palavras do verso 10, e nós vamos ler elas, e no 11, revelam o quanto o ser humano se desumaniza em busca dos seus próprios desejos, matando assim a si mesmo e a todos de seu convívio. Esta forma de vida não tem herança no reino de Deus. E aí ele aparece dizendo 10 palavras. Quais são as características dessas 10 palavras que não têm herança no reino de Deus? Olha só comigo, versículo 9. Não se enganem, os imorais. O que é imoral? Imoral está ligado com todo tipo de sexualidade deturpada. Todo tipo de sexualidade deturpada. Imoral tem a ver com alguém que não tem controle nessa área de sexualidade. Idólatra. O que é idolatria? Idolatria é quando você coloca no seu coração uma pessoa, uma coisa, uma situação que é o motivo da sua vida. Idolatria não é se curvar diante de uma estátua. Idolatria é se curvar diante de uma situação, de uma pessoa, de um interesse. Idolatria é você colocar um sonho no seu coração maior do que Deus, dinheiro maior do que Deus, um emprego maior do que Deus, a sua família. Tem gente que idolatra os filhos, idolatra a sua casa. Não consegue fazer nada para Deus porque a sua família virou um ídolo. Tem gente que idolatra a sua família. Tudo gira em torno da sua família, da sua casa, dos seus filhos, dos seus netos, tudo. Idolatria. Está cego. Entende como a idolatria não é se curvar diante de uma estátua? Por que que idólatra não tem herança no reino de Deus? Porque a idolatria é alguém que se fecha nos seus próprios interesses. Perceba que tudo aqui é egoísta. O que é um imoral? O imoral é o cara que quer satisfazer os seus apetites sexuais de qualquer jeito. Não interessa se ele está tratando a mulher como um objeto, não interessa se ele tá, se a mulher está tratando o homem de forma lasciva, não interessa. Interessa o meu sentimento, o meu desejo atendido. Isso é um imoral. Percebe? Tudo aqui é contrário ao reino porque é egoísta. Os que se submetem, aqui aparecem duas palavras, a prática homossexual e aqueles que a procuram. Então a ideia das duas palavras é tanto homossexualidade ativa ou passiva. É a ideia de alguém que deturpou a essência do amor. Porque qual é o motivo do amor humano? É propagar a imagem de Deus. Esse é o motivo do amor humano. Está lá declarado desde Gênesis. Deixará pai e mãe, unirá-se a sua esposa e tornará-se uma só carne. E a partir dessa unidade, Deus disse a eles, multiplique e encham a terra. Por que encher a terra? Porque a partir daquela unidade, a partir daquele amor entre um homem e uma mulher, Deus seria conhecido pelo mundo. Porque esse amor pleno geraria um ser à imagem e semelhança. Teríamos um filho. A ideia do amor é um amor que é levado além de si mesmo. Um amor que é levado para o outro. Entende a ideia? E a ideia da questão da homossexualidade é apenas visto biblicamente como uma satisfação de um desejo próprio, de um desejo egoísta, que não tem nada além de si mesmo. Porque ele atende de uma forma o seu sentimento em que ele deturpa qualquer forma que seja além dele mesmo. Essa é a ideia da condenação da Escritura a partir da questão da homossexualidade. É alguém que não tem desejo de amar além de si mesmo. E aí ele vem com ladrões. O que é um ladrão? Um ladrão é um cara que vê a oportunidade de se dar bem e não nega essa oportunidade. Contrário ao reino. Avarento. Avarento é interessante, porque avarento é uma coisa que a gente consegue trocar avareza por palavras bonitas, né? A gente troca avareza por pessoa que trabalhador. Ah, é trabalhador. Trabalhador ou avarento? Percebe como é sutil? O avarento é aquela pessoa que só tem tempo para os seus sonhos. Então ele trabalha demais, ele se diverte demais. Ele é tudo excessivamente, não tem moderação. Por quê? Porque ele é um avarento no sentido de que ele quer todas as coisas para si mesmo. A avareza também é contrária ao reino de Deus. A avareza é uma coisa muito sutil no nosso meio. A avareza é um desejo desenfreado pelas coisas que o mundo proporciona. Bêbado. Percebe como tudo é questão de ego, né? De egoísmo. O que é a questão de beber, a questão do desequilíbrio, ou para afogar a sua mágoa, ou para se alegrar, completamente perder o controle, né? Paulo fala também lá em Efésios, não se embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Então encher a cara para promover alguma coisa para si mesmo e contrário ao que é da unidade. Caluniador. O que é caluniador? É aquele que usa a língua de forma maligna. Talvez fofoca encare aqui. Entende como não tem herança ao reino de Deus? São coisas que são contrárias à unidade, à fraternidade, ao amor, ao outro. Os que cometem fraudes, engano para se dar bem. Entendeu? Nós chegamos. Percebeu que essa lista aqui, essa lista, ela atinge todo mundo? Ela atinge todo mundo. Né? Tem gente que gosta só de ficar nos homossexuais, né? Começa a atacar os homossexuais, como se os homossexuais fossem o problema do reino. Não é, cara. Eu acho que nosso problema principal aqui talvez seja avareza, talvez seja fraude, talvez sejam isso. E aí o 11 é muito legal, porque o 11 fala assim, alguns de vocês eram assim. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa, no sentido de inclinação moral, era assim, nós nascemos querendo o nosso próprio bem, e a qualquer custo, então, se precisar roubar, eu roubo, se precisar fazer fraude, eu faço, precisar dar uma enganada, eu faço. Se precisar encher a cara, eu encho. Se precisar ser malicioso, se precisar deturpar. Né? Tem a palavra adúltero também, acho que eu pulei, né? Adúltero. O que é adúltero? Adúltero é aquele que não é fiel ao seu compromisso de casamento. Né? E a fidelidade é muito maior do que a gente imagina. Né? Percebe como o negócio é tudo contrário ao nosso ego? Nós fomos libertos. Isso é importante. O último versículo é fundamental, porque ele mostra o que é que de fato tem aqueles que estão no reino de Deus. Vocês eram assim, mas, olha o que aconteceu aqui, fomos lavados. O Espírito de Deus nos lavou, nos fez nascer de novo. Fomos santificados, retirados deste mundo, separados desses ideais. Paramos de pensar só em nós mesmos. Justificados, éramos injustos, mas agora somos justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar e promoveu a justiça dos que eram injustos. E no Espírito do nosso Deus. Ou seja, poder para ser transformado é sobrenatural. É o Espírito que faz isso em nós. É o Espírito que nos lava, que nos perdoa, que nos separa. É o Espírito que nos dá motor para a nossa jornada. É o Espírito. Por isso que é importante entender que uma vida de transformação é uma vida de quebrantamento. É uma vida de dependência do Espírito. É uma vida de dizer não para aquilo que promove o nosso ego. O maior sacrifício que nós podemos prestar a Deus é matar o nosso ego, sacrificar o nosso ego. E isso é só no Espírito. Nós que temos a herança prometida a nós, herdaremos a terra. Viveremos numa terra justa, no novo céu e na nova terra. Temos herança nessa terra. Deus nos chamou para mostrar para este mundo injusto, pelo poder do Espírito que habita em nós e nos faz um povo, como é essa terra. É a ideia do texto. Por isso que nós constantemente somos lavados desses nossos desejos. O verdadeiro crente não é o que não peca, mas é aquele que vive se lavando do seu pecado. E nós vamos lutar com esses desejos que eram do povo, que eram os nossos desejos. Nós vamos lutar com isso. Lutar com isso. Para quê? Para revelar ao mundo que existe uma vida de liberdade, de amor, em que o outro pode ser tão importante quanto eu mesmo. Essa é a proposta do reino de Deus. É isso que ofende as pessoas. O que ofende as pessoas não são regras morais. O que ofende as pessoas não é quer dizer o que é certo e o que é errado. O que ofende as pessoas é dizer para elas que elas não podem viver como elas querem, porque viver como elas querem promove morte. É isso que ofende as pessoas e é isso que ofende a nós. Isso acontece dentro da igreja. Você chega para o indivíduo e fala assim: você está errado. Nossa! Né? Nossa Senhora dos Evangélicos. Vai embora da igreja. Percebe como a gente é egoísta? Então, como nós somos herdeiros, né, somos herdeiros do reino, nos vamos mostrar essa herança na prática, mostrar essa herança na nossa vida. E eu quero encerrar com a frase do N.T. Wright. Olha só, por isso é responsabilidade de cada cristão, com a ajuda de toda a comunidade, indivíduo e comunidade, é nossa responsabilidade reconhecer as maneiras como o engano do pecado tem distorcido o seu pensamento e o seu comportamento. É nossa responsabilidade como indivíduo, lá como a Hannah Arendt orientou, e como comunidade, pensar a respeito daquilo que está promovendo o engano. Paulo está dizendo assim: não se engane com os seus pecados e com a sua imaturidade, não se engane com a sua superficialidade. Vocês foram assim e podem ter recaídas. Não se engane. Por isso é importante a consciência do indivíduo no desenvolver da sua santidade diante de Deus e também da comunidade como uma sociedade ideal. E assim, encontrar o caminho na direção da nova vida com Deus. Juntos, nós encontramos um caminho para a nova vida com Deus, que é uma vida que começa no indivíduo, derramado para a família, derramado para a igreja, derramado para a sociedade, e nós mostramos que nós vamos herdar essa terra, não na guerra, não na disputa, não no egoísmo, não na maldade, não na trapaça, não no adultério, não na promiscuidade. Nós vamos herdar isso tudo no quebrantamento, na humildade e no amor. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Peça a Ele que possamos crescer como herdeiros do reino de Deus.